Laudetur Jesus Christus.
A voz e idosos são o pão que nutre a nossa vida. Aliemo-nos a eles, jovens e idosos juntos na sociedade e na Igreja. Exortação feita por Dom Rino Fisichella em nome do Papa Francisco na homilia da missa deste domingo, primeiro dia mundial dos avós e dos idosos, foi na Basílica de São Pedro. Sem diálogo entre jovens e avós, a história não continua, afirmou o Papa na sua reflexão antes da oração mariana do Ângelus. Francisco recordou também os Jogos Olímpicos, iniciados sexta-feira em Tóquio, como um sinal de esperança em tempo de pandemia. E disse também rezar pelas áreas da China atingidas por inundações. Vale a pena sacrificar-se pelos outros. Foi com este espírito que viveu a irmã Antónia Fidalgo Barros. Dedicava-se a idosos em Cabo Verde. Regressou ontem à casa do pai. Tínhamo-la encontrado no lar de idosos na Ilha do Fogo em 2015. O seu testemunho mais à frente. São estes os pontos da emissão deste domingo, 25 de julho, aqui na Rádio Vaticano, em língua portuguesa. Redação e apresentação de Dulce Araújo, que vos convida a permanecer sintonizados. Neste domingo 25 de julho, o primeiro Dia Mundial dos Avós e Anciãos, Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, presidiu a missa no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro. Na homilia que pronunciou em nome do Papa Francisco, estabeleceu uma ligação entre o Evangelho de hoje, sobre a parábola dos pães e dos peixes, e o Dia dos Avós e Idosos. Jesus dá ensinamentos à multidão, disse, mas deixa-se também interpelar pela fome evidente entre as pessoas. E graças a 5 pães e 5 peixes recebidos de um jovem, consegue alimentar todos e recomenda que não se desperdicem as sobras. 3 momentos que o prelado resumiu em 3 verbos, ver, partilhar, guardar, e desenvolveu cada um deles.
Vedere.
Ver. Jesus vê a multidão faminta, um olhar atento, não indiferente nem apressado, mas que sente as aguilhoadas da fome que atribulam a humanidade cansada. Jesus preocupa-se conosco, cuida de nós, quer saciar a nossa fome de vida, amor e felicidade. É o olhar de Deus que sabe captar as necessidades de cada um, um olhar contemplativo, capaz de parar em frente da vida do outro e de ler por dentro dela.
Questo è anche lo sguardo che i nonni e gli anziani hanno avuto sulla nostra vita.
Este é também o olhar que os avós e os idosos tiveram sobre a nossa vida. Tiveram olhos atentos, cheios de ternura, e foi também graças a este amor que nos tornamos adultos. E nós, que olhar temos para com os avós e os idosos? Os avós que alimentaram a nossa vida hoje têm fome de nós, da nossa atenção, da nossa ternura, de nos sentir ao pé deles. Ergamos o olhar para eles, como Jesus fez conosco. O segundo verbo posto em evidência a partir do Evangelho de hoje é partilhar. Jesus vê a fome da multidão e quer alimentá-la, o que acontece graças à dávida de um jovem que oferece os 5 pães e os 5 peixes. Dom Rino Fisichella evidenciou a beleza deste gesto de um jovem que partilha o que tem e beneficia assim cerca de 5 mil adultos.
Hoje, c'è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani.
Hoje há necessidade de uma nova aliança entre os jovens e os idosos, necessidade de partilhar o tesouro comum da vida, sonhar juntos, superar os conflitos entre as gerações para preparar o futuro de todos. Sem uma aliança de vida, sonhos e futuro, corremos o risco de morrer de fome, porque aumentam os laços desfeitos, as solidões, os egoísmos e as formas desagregadoras.
Gli egoismi, le forze disgregatrici.
Frequentemente, continuou Dom Rino Fisichella, nos deixamos guiar pelo cada um pensa por si, Mas isto mata, disse, recordando que o Evangelho nos exorta a partilharmos o que somos e temos. Portanto, disse, jovens e idosos juntos.
Insieme. I giovani, profeti del futuro, che non dimenticano la storia da cui provengono.
Os jovens, profetas do futuro, que não esqueçam a história de onde provém. Os idosos, sonhadores sempre incansáveis, que transmitam a experiência aos jovens sem lhes bloquear o caminho. Jovens e idosos, o tesouro da tradição e o frescor do espírito. Jovens e idosos juntos, na sociedade e na igreja. Juntos.
E nella chiesa, insieme.
Guardar.
Il terzo verbo, custodire.
Jesus recomendou que recolhessem os pedaços de pão que sobraram. Nada se deve perder, nada deve ser descartado.
É um invito profético que hoje somos chamados a far riecheggiare in noi e nel mondo.
É um convite profético que hoje somos chamados a fazer ressoar em nós e no mundo. Recolhei, conservai cuidadosamente, guardai. Os avós não são sobras de vida, desperdícios para deitar fora, mas são aqueles preciosos pedaços de pão deixados na mesa da nossa vida que ainda nos podem nutrir com uma fragrância que perdemos, a fragrância da misericórdia e da memória. Não percamos a memória de que os idosos são portadores, porque somos filhos daquela história e sem raízes murcharemos. Assim como os avós cuidaram de nós no nosso crescimento, agora toca a nós olhar para eles, aliviar as suas dificuldades, criar condições para que não se sintam sós. E o Papa, na voz de Dom Rino Fisichella, sugere algumas perguntas a pôr-se em primeira pessoa.
Ho fatto una visita ai nonni, agli anziani della mia famiglia o del mio quartiere.
Visitei os avós, os idosos da minha família ou do meu bairro. Prestei-lhes atenção, dediquei-lhes algum tempo. E ficou a exortação a dar atenção aos avós e idosos para que nada da sua vida e dos seus sonhos se perca, pois eles são o pão que nutre a nossa vida. Agradecer-lhes também por tudo quanto fizeram por nós. E a homilia do Papa, lida por Dom Rino Fisichella, terminou com esta exortação.
Per favore. Non dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro.
Por favor, não nos esqueçamos deles. Aliemo-nos a eles. Aprendamos a parar, a reconhecê-los, a ouvi-los. Nunca os descartemos. Guardemo-los amorosamente. E aprendamos a partilhar o tempo com eles. Sairemos melhores. E juntos, jovens e idosos, saciar-nos-emos à mesa da partilha, abençoada por Deus. No final da missa, em que participaram muitos idosos, alguns dos quais em cadeiras de roda, jovens ofereceram uma flor aos idosos presentes com a mensagem do Papa Francisco para eles neste dia. Eu estou contigo todos os dias. E este cântico deu o tom final à cerimónia litúrgica. Recorde-se que a jornada em homenagem aos avós também é celebrada nas dioceses e paróquias do mundo inteiro. O Dia Mundial dos Avós e Anciãos foi proclamado pelo Papa Francisco em janeiro deste ano, no âmbito da sua preocupação por reforçar a ligação entre gerações como forma de preservar a memória, as raízes dos povos. Escolheu o último domingo de julho, na quadra da festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, Avós de Jesus. A Ao meio-dia, o Papa Francisco apareceu à janela do Palácio Apostólico, onde recitou o Ângelus com os numerosos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Na sua reflexão, retomou a narração evangélica de hoje, pondo a tónica no jovem ao qual os discípulos de Jesus pediram para partilhar o pouco que tinha com os outros. Parece um pedido insensato, humanamente ilógico, mas para Deus não é, disse Francisco, precisamente graças àquele dom gratuito e, por isso, heroico, Jesus pôde saciar a todos. É um grande ensinamento para nós. Nos diz que o Senhor pode fazer muito com o pouco que lhe pomos à disposição. Seria belo perguntar-nos todos os dias, hoje o que levo ao Senhor? Ele pode fazer muito com uma nossa oração, com o nosso gesto de caridade para com os outros, até mesmo com a nossa miséria entregue à sua misericórdia. Deus gosta de agir assim. Faz coisas grandes a partir das pequenas, gratuitas. O Papa chamou a atenção para a diferença entre a nossa lógica do dom e a de Cristo.
Nós cerchiamo de acumular, de aumentar quel que abbiamo.
Nós procuramos acumular e aumentar o que temos. Jesus, pelo contrário, pede para darmos, para diminuir. Nós gostamos de acrescentar, gostamos das adições. Jesus gosta das subtrações, do subtrair algo para o dar aos outros. Nós queremos multiplicar para nós. Jesus aprecia quando dividimos com os outros, quando partilhamos.
Jesus aprecia quando dividimos com os outros.
Francisco fez também notar que na narração evangélica do episódio dos pães e dos peixes não se encontra o verbo multiplicar, mas sim partir, dar, distribuir. Com efeito, para Jesus, o verdadeiro milagre não é a multiplicação que leva à vaidade e ao poder, mas sim a divisão, a partilha que aumenta o poder e permite a Deus realizar prodígios.
Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi senza una giusta condivisione.
Também hoje o multiplicar-se dos bens não resolve os problemas sem uma justa partilha, disse o Papa, que evocou a tragédia da fome, algo que afeta de modo particular os mais pequenos. Cerca de 7 mil crianças com menos de 5 anos morrem diariamente no mundo devido a problemas ligados à malnutrição.
Por motivos ligados à malnutrição.
Perante escândalos como estes, Jesus nos dirige um convite.
Coraggio, dona il poco che hai, i tuoi talenti, i tuoi beni, metti-li a disposizione di Gesù e dei fratelli.
Coragem, doa o pouco que tens, os teus talentos e os teus bens, põe-los à disposição de Jesus e dos irmãos. Não temer, nada se perde, porque se partilhas, Deus multiplica. Afasta a falsa modéstia de sentir-se inadequado. Tem confiança, acredita no amor, no poder do serviço, na força da gratuidade. Francisco concluiu pedindo a Nossa Senhora, que respondeu sim à inaudita proposta de Deus, para que nos ajude a abrir o coração aos convites do Senhor e às necessidades dos outros. A seguir à oração do Ângelus, Francisco chamou a atenção para a liturgia da manhã por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.
Un applauso a tutti i nonni, a tutti.
Uma salva de palmas a todos os avós, a todos.
Nonni e nipoti, giovani e anziani insieme, hanno manifestato uno dei volti belli della Chiesa.
Avós e netos, jovens e velhos, avós e netos, jovens e velhos juntos manifestaram um dos belos rostos da Igreja e manifestaram o acordo entre as gerações.
Invito a celebrar esta jornada em ogni comunità e andare a trovare i nonni e gli anziani, quelli che sono più soli, per consegnare loro il mio messaggio.
e convidou a todos a celebrar este dia em cada comunidade e a visitar os avós e os idosos, os mais sós, a transmitir-lhes a sua mensagem inspirada na promessa de Jesus. Estou convosco todos os dias.
Pido ao Senhor que esta festa ajude nós, que siamo più avanti negli anni.
Peço ao Senhor que esta festa ajude a nós, mais velhos, a responder à nossa chamada nesta época da vida e a mostrar à sociedade o valor da presença dos avós e dos idosos, sobretudo nesta cultura do descartável.
Cultura dello scarto. Ma i nonni hanno bisogno dei giovani.
Os avós precisam dos jovens e os jovens precisam dos avós. Eles têm que falar, eles têm que se encontrar. Os avós têm a seiva da história que nasce e dá força à árvore em crescimento. Sem diálogo entre os jovens e avós, a história não continua. A vida não continua. É preciso retomar isso. É um desafio para a nossa cultura. Os avós têm o direito de sonhar enquanto observam os jovens, e os jovens têm o direito à coragem da profecia, tirando a seiva dos avós.
Prendendo la linfa dai nonni.
E exortou a fazermos isso.
Per favore, fate questo. Incontrare nonni e giovani e parlare. Interloquire.
Por favor, faça isso. Encontre avós e jovens e converse, converse. E isso vai deixar todos felizes.
Nei giorni scorsi, piogge torrenziali hanno colpito la città di Shenzhou.
A seguir, o Papa recordou a cidade de Zhengzhou e a província de Henan, na China, atingidas nos dias passados por chuvas torrenciais que causaram inundações devastadoras.
Prego pelas vítimas e pelas suas famílias.
Rezo pelas vítimas e pelas suas famílias e exprimo a minha proximidade e solidariedade a todos os que sofrem com esta calamidade. A seguir, uma palavra sobre a 32ª Olimpíada inaugurada em Tóquio anteontem, sexta-feira.
Em questo tempo de pandemia, questi giochi siano um segno de esperança.
Nestes tempos de pandemia, estes jogos são um sinal de esperança, um sinal de fraternidade universal em nome da competição saudável. Deus abençoe os organizadores, os atletas e todos os que colaboraram para este grande festival desportivo. Por fim, uma saudação a um grupo de avós, jovens e crianças presentes na praça. A romanos, a peregrinos, a todos, o Papa pediu orações para ele e despediu-se com um arrivederci. Até nos vermos.
Buon pranzo e arrivederci.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Precisamente na vigília deste Dia dos Avós e dos Idosos, chegou a notícia da morte de uma das pessoas que tanto se dedicou aos idosos, a irmã Antónia Fidalgo de Barros, franciscana de Cabo Verde. Faleceu na madrugada do dia 24 de julho no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Tinha 77 anos de idade e era irmã de Frei António Fidalgo, custódio dos frades capuchinhos em Cabo Verde. Encontramos a irmã Tututa, como era conhecida, em 2015, ano da vida consagrada, no lar de idosos, na ilha cabo-verdiana do Fogo, onde ela era natural. O edifício do lar estava ainda em acabamento, mas já acolhia vários idosos. A irmã tinha completado em 2014, portanto no ano anterior, 40 anos de vida religiosa, mas sem nenhuma festa especial, disse.
Não festejamos, talvez quando chegamos ali a 50 anos. Se lá chegamos, não sei.
Esperamos que sim. E o que é que a levou a ser religiosa, a escolher a vida religiosa e a ser franciscana?
Eu gostava sempre de trabalhar para os outros. Eu comecei a trabalhar numa sala de costura com um grupo de meninas. O padre Federico é que nos apoiava e nos comprava linha. Na altura, uma caixa de linha era 350 escudos. Dávamos às meninas, fazíamos renda. O padre mandava para a Itália, vendia ali. Quando chega o dinheiro, chegava o dinheiro, e repartíamos para as meninas. Depois, ao certo tempo, pensei, eu devo dar mais, porque isto é pouco. Então pensei em entrar nas Irmãs Franciscanas.
Uhum. Portanto, entrou, fez a formação e depois?
Fiz a formação na Brava, depois passei um ano em São Lourenço, fui para a Casa Betânia. No mesmo ano, uma irmã adoeceu em Santo Antão, fui para Santo Antão e passei lá mais um ano. Regressei à Casa Betânia e fiquei ali até a Casa Betânia fechar.
Uhum. A Casa Betânia, o que era exatamente?
Era a casa onde tratávamos os doentes de lepra.
Havia muitos leprosos na altura aqui.
Sim,
no Fogo?
Muito, muito. No Fogo, na praia, em Santo Antão. A Casa Betânia era o centro. Trabalhávamos em todas as ilhas, menos São Nicolau e Sal. Nas outras ilhas, sempre o médico, que era italiano, ia com as irmãs para fazer despistes e...
E trazer os doentes para aqui?
Sim, sim, para a Casa Betânia. Depois da Casa Betânia, em 2003, passamos a trabalhar no Centro São Francisco com os idosos. Agora eu também já sou idosa.
Quantos anos já tem?
70, que vou fazer no dia 6 de agosto, vou fazer 70 anos.
Mas ainda está a cuidar de outros idosos?
Sim, ainda tenho força, tenho um espírito jovem para trabalhar para os outros. Gosto desse trabalho, uhum. Faço com imenso prazer.
Portanto, antes de falarmos daqui do lar de idosos, como é que foi o tempo em que trabalhava ali na Casa Betânia? Era um trabalho difícil com os leprosos, não é?
Era difícil, era duro e não tinha assim muitos medicamentos. Depois duas irmãs foram para a Espanha e fizeram ali um curso e pouco a pouco apareceu mais medicamentos, então e os nossos doentes ficavam mais aliviados, mas era duro. Não tínhamos luz elétrica, era só água, tínhamos muito, mas luz não tínhamos, então passamos um pouco de sacrifício, porque não havia gás, era tudo a lenha, andávamos com o carro a comprar a lenha, alugávamos para comprar a lenha para trazer para casa. Era um pouco duro, mas hoje, quando eu vejo as pessoas que ficaram tudo são e com saúde, eu fico satisfeito. Vale a pena. Vale a pena sacrificar pelos outros.
E vocês conseguiram contribuir para erradicar a lepra de Cabo Verde, não é? Hoje já não há lepra.
Hoje não. Talvez um ou outro, mas não é assim uma coisa... Conseguimos mesmo.
Então, terminada a lepra, o que é que passou a fazer?
Passamos a trabalhar com os idosos, com ex-doente de lepra, que não tinha para onde ir. Ainda temos 5. E pronto, agora estamos ali a lutar com os nossos.
E aqui agora neste lar, o que é que faz?
Eu faço de tudo um pouco. Faço compras, cuido de tudo. Faço de tudo um pouco. Na construção, na...
Este ano é o ano da vida consagrada. Sente algo de particular, sendo consagrada?
Sim. Sinto, sim.
O que é que sente?
Sinto que vale a pena viver a vida consagrada, uhum. E dando a vida pelos outros e rezando para que Deus me ilumine cada vez mais. Com poucos anos que me resta para viver, não sei quanto, estou muito agradecida a Deus e à minha congregação.
Ouçamos agora o testemunho de um dos idosos que em 2015 entrevistamos ali no Lar dos Idosos, na Ilha do Fogo, o Sr. Miguel, um dos ex-leprosos ao cuidado das irmãs. Como é que está aqui no centro?
Está bom, está muito bom, muito bom, e por cima de junto desse irmãs.
E por que veio para aqui? Não tinha ninguém para estar consigo em casa?
Não, na minha casa há muita gente, mas a minha problema não dá para ficar em casa, porque quando o homem já é velho, ou uma mulher, nesse tempo, nem o filho, nem a filha está sujeito a carregar problemas dos seus velhos.
Percebo.
Agora, aqui, com as irmãs, elas aceitam todos os nossos problemas. Eu não tenho tanto problema, mas tenho um problema de úlcera. É piquenote. Sema já anda com 9 anos, que ainda não fichas. Não fichas. Agora, aqui, elas me ajudam. Roupa, lavado, comida, cama, lençóis. Enfim, todas as coisas. Carro para viajar. Até onde eu quiser.
O senhor costuma não sair um pouquinho?
Não, eu saio todo fim de semana.
Ah,
eu vou à missa, depois fui à casa.
E o que é que lhe aconteceu nas mãos?
É uma doença, dá-se por nome de Hansen. É que obriga os dedos, os nervos, fica encolher e os dedos ficam em garras.
E teve essa doença ainda quando era jovem?
Não. A partir de 45 anos. A partir de 40 a 43, começou a sentir os sintomas. Mas na altura não tinha remédio. Mas depois aparece o senhor médico, doutor Alexandre Loretti, da Itália, vem para Cabo Verde lutar com essa doença, acaba com toda a doença, mas sim, o vestígio da lepra não acaba.
E chegamos assim ao fim desta emissão a todas e todos, especialmente aos avós e aos anciãos, votos de um bom domingo e de uma boa festa. É a Rádio Vaticano e convosco esteve Dulce Araújo.